Olá pessoal, boa tarde. São 6 horas e 5 minutos. Eu vou fazer hoje mais uma live, literária, um pouco no esquema daquilo que eu tinha prometido para vocês que eu iria fazer. Vou tentar fazer isso toda segunda-feira, vamos ver se vai dar certo. Eu hoje vou trazer para vocês um pouco de poesia. Esse livro do Bruno Tolentino, A Balada do Cárcere. Só lembrar vocês também, assim, que a proposta das tais lives literárias, né, tem um pouco, mais do que mere simplesmente uma leitura de um texto numa perspectiva crítica, seja lá o que for, mas a proposta é que a gente tenha a possibilidade de entender um pouco como é possível a gente ir construindo um certo imaginário a partir da literatura, um imaginário que seja útil para a nossa tarefa como psicólogos. Ah, mas né, não é que todos que estão aqui são psicólogos? Não tem problema. O fato é que eu quero mostrar um pouco o tipo de proveito que a gente pode ter, no meu caso, como psicólogo, o tipo de proveito que eu tenho de alguns textos literários fundamentais, aí tanto da literatura universal quanto né, textos poéticos como é esse que a gente vai conversar hoje, para vocês terem um pouco uma ideia aí, né, de um ganho que a gente pode ter com a literatura. Tá bom? Então, só para repetir para aqueles que entraram agora, nós vamos trabalhar, vou apresentar para vocês esse texto do Bruno Tolentino, A Balada do Cárcere. Essa aqui é uma edição que saiu pela Top Books, mas eu acho que tem umas edições mais... se eu não me engano, tem até uma edição em e-book deste livro. Agora eu não me lembro qual que é a editora. Eu vou começar, na verdade, contando para vocês, não sei quantos dos que estão aqui conhecem a história do Bruno Tolentino ou conhecem mesmo a história deste livro. Este livro aqui, ele nasceu de uma experiência pela qual passou o Bruno Tolentino. Bruno Tolentino é certamente o maior nome da poesia nacional do século passado, não tenho a menor dúvida disso. Um homem gigante do ponto de vista da construção da literatura, da contribuição para a literatura nacional, não tenho a menor dúvida disso. Mas o Bruno, ele foi... por muito tempo, professor na Inglaterra, professor de língua de literatura portuguesa, literatura brasileira na Inglaterra, não sei exatamente os detalhes, mas ele acabou se metendo numa enrascada, por escolha própria, evidentemente, que o levou à prisão de Dartmoor, na Inglaterra, onde ele ficou preso por um tempo. E nessa prisão, entre as coisas com as quais ele se envolveu, uma delas foi trabalhar com formação, alfabetização dos presos, né, do presídio. E ali, nesse presídio, ele conheceu um prisioneiro, o prisioneiro 212, né, é um número fictício, ele usa como número fictício, o prisioneiro com o qual ele se impressionou desde o primeiro impacto, né, na primeira vez que ele encontrou com esse prisioneiro, com 212, ele se impactou muito por causa da presença dele, era um homem muito que chamava muito a atenção, né, pelo senho, pela postura, né? As pessoas tinham, os outros prisioneiros tinham um certo medo dele. E o Tolentino tentou entender o que era aquilo, né? o que tinha ali por trás. E aí, todo o livro é, na verdade, a história da relação, né, entre o Bruno Tolentino e o prisioneiro 212. Tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns trechinhos, tá? Eu não vou ler o livro, eu selecionei duas ou três poesias apenas, tá? Queria dar um pouco uma noção para vocês de alguns elementos interessantes que a gente pode usar, mas eu queria, antes de começar o texto, né, literário propriamente dito, pegar alguns trechinhos de alguns comentários que o próprio Bruno Tolentino faz logo na introdução do livro e que são bem interessantes. Tá? O primeiro é o seguinte, e aqui eu inclusive encontro com isso uma justificativa que me ajuda, né, a mostrar para vocês o quanto que é importante a palavra, o quanto que é importante a poesia, o quanto que é importante a literatura, porque que isso aqui, né, é algo a respeito do que o psicólogo, um bom psicólogo, não pode nunca se descuidar. Né? A gente tem que ter uma grande preocupação com a formação do nosso imaginário, a gente precisa ter esse cuidado. Então vamos lá, logo no iniciozinho ele diz assim, na primeiríssima página da introdução, só a poesia, a linguagem profunda de uma raça, tem a amplitude de meios capazes de dar à complexidade da condição humana aquela dimensão de verticalidade correspondente às grandes perplexidades da alma. Então, o que, que ele já está dizendo de cara é que a poesia ela tem, né, uma capacidade muito impressionante de traduzir, né, de uma maneira sensível, aquilo que rola nas profundidades da alma humana. Então, só por este pequeno detalhe, a gente já começa a se dar conta de como, em alguma medida, a gente precisa ter um grande cuidado com a nossa formação literária, com a nossa formação do imaginário. Quer dizer, há uma certa sensibilidade que a gente adquire na medida justamente que a gente começa a dominar a linguagem poética. A linguagem poética, de verdade, ela ajuda a gente a ouvir melhor o nosso cliente. Quer dizer, tem um escritor, um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, que ele, num determinado, né, numa das obras dele, num determinado momento ele fala de um certo realismo poético. Quer dizer, a gente precisa aprender, né, o realismo, a gente concebe o realismo como aquele conceito sobre o qual a gente já trabalhou, né, no qual a gente precisa entender o quanto, na relação com a realidade, a nossa atenção deve estar voltada para tudo aquilo que a realidade de fato é. Né? Se a gente acrescenta ainda esse caráter de poético da realidade, a gente se dá conta de um detalhe importante. Né? Quer dizer, nem tudo aquilo que a realidade apresenta para mim é mera e simplesmente correspondente à imanência, é mera e simplesmente correspondente àquilo que eu vejo, ao visível. Há elementos de invisível na realidade para os quais eu devo voltar o meu olhar, né? Eu devo voltar a minha atenção. A isto a gente poderia chamar desse aspecto de poético do realismo. No relacionamento com o cliente, no relacionamento psicoterapêutico, certamente a gente precisa ter essa sensibilidade aguda de prestar atenção de fato, né? Quer dizer, naquelas entrelinhas do dito, né? Nas entrelinhas do que o cliente fala. Entrelinhas essas que são sempre carregadas de conteúdo poético, né? Quer dizer, porque tem essa profundidade a que se refere o Tolentino. Depois ele continua e diz assim, a vida do espírito tem seu idioma próprio, e este idioma afina-se segundo a escala das altitudes ou dos abismos a que é chamado. Nada menos que uma linguagem prospectiva e elucidatória estará jamais em grau de corresponder às altas febres do espírito, menos ainda aos seus mergulhos e imersões nos precipícios da alma humana. Então, só se a gente tiver, de fato, a capacidade de dominar esse idioma próprio da alma humana é que a gente consegue entender e conceber com mais clareza o que rola na condição humana de quem a gente tem diante de nós. Então, precisamos aprender essa sensibilidade. A gente precisa aprender essa agudeza de espírito. A gente precisa refinar na gente essa capacidade de sintonia, né? Que permite-nos chegar até os profundos, né? até as profundidades mais recônditas da alma humana. Este é o nosso trabalho como psicoterapeuta. E isso a gente não vai conquistar por força de uma técnica, vejam. Essa é a coisa que eu mais queria valorizar com vocês. A gente não consegue isso por força de uma técnica precisa, por força de uma teoria que em alguma medida dê conta, né, de, sabe-se lá, Deus, que tipos de concepções. A gente consegue isso na medida em que a gente refina a nossa escuta. A gente consegue isso na medida em que a gente começa a ficar atento às entrelinhas da fala do outro, entre linhas essas, às quais a gente só consegue chegar de fato na medida em que a gente tem o recurso da poesia, né, como forma de compreensão do humano. Em outro trechinho, ele diz uma coisa, aqui é um trecho um pouco mais longo, mas que acho que é importante a gente entender, é um pouco a dinâmica que a poesia traz para a gente. E daqui a pouco eu já vou falar para vocês algumas poesias desse texto do Tolentino. Diz ele, na irredutível intimidade de uma alma atormentada, sobretudo pela incapacidade de traduzir seu tormento em diálogo, em voz inteligível, só a poesia me permitiria, ou melhor, me teria permitido, entrar e dela extrair, por obra e graça do Espírito Santo, mais que um poema, mas uma metamorfose, ou, no termo da Sagrada Escritura, uma metanoia. Então, olha o que ele está dizendo, se não fosse a poesia, que é um elemento do qual, né, um elemento que o Tolentino dominava com uma perfeição absurda, só a poesia consegue justamente dar voz, né, a esses tormentos que não conseguem ser, né, não conseguem ser expressos em palavras. Só a poesia tem essa capacidade. Aprender, né, a poesia, portanto, é aprender justamente aquele elemento que vai me permitir, na relação com o meu cliente, justamente chegar a esses recônditos, né? A essa intimidade de uma alma atormentada. O prisioneiro 212 era uma alma atormentada, uma alma que, portanto, precisava encontrar um meio de expressão, né? Este meio de expressão ele encontrou por via da poesia que foi lhe apresentada pelo Bruno Tolentino. Hoje, o prisioneiro 212 é um psicólogo, é verdade, é um fato, é um psicólogo formado pela Open University do Reino Unido, e ele é um membro associado da prestigiosa Sociedade Real de Psicologia da Inglaterra. O nome dele, né, o nome fantasia dele, né, esqueci, o pseudônimo dele é Nick, né, e ele é um ex-detento de sua majestade, da prisão, né, Dartmoor de sua majestade. E ele vem cumprindo pena em regime semiaberto, enquanto prossegue seus estudos e pesquisas. Sem dúvida, proveitosíssimos a outros minotauros, nós vamos entender logo essa história do minotauro, que porventura não saibam, como ele não sabia, que o labirinto só tem uma abertura, e que, portanto, refazer desassombradamente os próprios passos é o único modo de transformar a porta de entrada na porta de saída. Condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa em 1980, o prisioneiro 212 levou a cabo, em cerca de 2 anos, uma completa revolução em seu modo de ver e de ver-se. Isto aqui, né, este ponto é um ponto que eu queria gastar alguns minutinhos mais com vocês, porque é muito importante. Vejam que o que o Tolentino acabou fazendo é um processo psicagógico, né? Aqui eu já me referi em outras ocasiões, que para mim o processo, a psicoterapia mais do que cura da alma é uma educação da alma, uma reeducação da vida psíquica. O que, né, o Tolentino fez sem ser psicólogo foi justamente reeducar, né, a alma do prisioneiro 212 de uma maneira tal que ele consegue entender que a porta que levou ele para o labirinto e colocou em contato com o minotauro, colocou em contato com a dor, com o drama, com o sofrimento, com todo este, tormento que era, né, com o convívio com o próprio pecado, o convívio com a própria, com o crime, a porta de entrada era a porta de saída. E ele precisava justamente encarar, né, o percurso de volta. Esse percurso de volta, um percurso pelo qual tantos de nós já, que já fez psicoterapia sabe exatamente do que se trata. Quantas vezes a gente não se aprofunda, né, no drama das nossas, dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas tendências para o mal, e a gente acaba se perdendo e se calando, né, no fundo da nossa alma, e com isso a gente perde, né, a possibilidade de, em alguma medida, ter, né, ver aberta de novo, né, a chance da gente se ver de forma adequada, né, e ver de modo adequado. A psicoterapia deve ser algo assim. A psicoterapia não é outra coisa senão isto, empreender uma revolução no modo de ver e de ver-se. Isto a gente precisa aprender. Empreender uma revolução no modo de ver e de ver-se. Um psicólogo que não empreende no seu cliente uma revolução no modo de ver e de ver-se, certamente não é um bom psicólogo. Certamente ele não ajuda o seu cliente a sair, né, do labirinto do minotauro. Né? Ele não ajuda o cliente a sair. O seu drama, diz o Tolentino, eu termino, só vai ter mais um trechinho, depois eu vou ler umas 3 poesias para vocês, 4 poesias. O drama do prisioneiro Ambrose, que ele chama de Ambrose, né, por causa do 212, para rimar, o drama desse prisioneiro tinha menos de patológico do que de exemplar. Com efeito, eu jamais havia encontrado alguém tão inarticulado, tão selvagem ante os impassíveis portais da linguagem simbólica, nem mais indiferente à via larga da conversação trivial da interação a nível corrente. O 212 era um cara que, no fim das contas, ele meio que embotou a capacidade de comunicação da vida interna. E esse embotamento foi, né, exatamente a prisão dele. Né? Então a prisão não era tanto, né, o estar em Dartmoor. A prisão era muito mais a prisão que ele mesmo criou. E a gente vai ler isso aqui daqui a pouquinho na sequência. E, finalmente, antes da gente passar aqui para os trechos que eu queria ler para vocês, um último trechinho aqui da introdução diz o seguinte... Qual é o teor deste livro, né, diz o Tolentino? Nada menos do que a linguagem da poesia poderia dar conta da formidável riqueza de símbolos e metáforas vivas através dos quais aquele espírito conturbado do prisioneiro 212 buscava desesperadamente dar forma verbal inteligível ao universo fantasmagórico que habitava. Então, a linguagem é certamente um aspecto sobre o qual a gente tem que se ater muito, e muito, muito consistentemente. Um psicólogo que não domina a linguagem é certamente um psicólogo amputado. Um psicólogo que não domina a riqueza dos símbolos, das metáforas, é certamente um psicólogo amputado. Um psicólogo que não conhece a riqueza da metafísica é certamente um psicólogo amputado. Um psicólogo que não tem a clareza, não tem uma sensibilidade para os dramas da existência humana, ele certamente é um psicólogo amputado. Então a gente precisa, na verdade, recuperar, né, em nós algo que se perdeu e se perdeu profundamente na nossa formação. E a gente precisa fazer isso por uma via que eu acho que é a via, exatamente a via que o Tolentino adotou no relacionamento com 212. E aí, um último trechinho que ele diz assim: os labirintos da alma requerem os labirintos da linguagem. Se a gente quer ser, portanto, um bom psicólogo, cambada de psicólogo que está aqui, lembremos-nos disso. Os labirintos da alma requerem os labirintos da linguagem. Então a gente precisa dominar a linguagem. Eu vou ler para vocês então alguns, eu selecionei aqui quatro poesias, tá? Eu vou ler algumas eu vou ler inteiras, porque são mais curtinhas, e vou fazer alguns comentários aqui com vocês. E outras eu vou ler alguns trechinhos apenas. O livro é dividido em três partes. A primeira parte é o narrador contando um pouco da relação dele com o prisioneiro 212. Então, é o narrador, né, no caso é o próprio Tolentino, falando, né, do que ele foi propondo para o 212. A segunda parte é justamente a resposta, né, do Minotauro, ele diz. E a gente vai entender essa coisa do Minotauro a partir dessa, né, dessa ideia do labirinto a que se refere o Tolentino. E depois uma terceira parte no qual o narrador faz um epílogo, né, em que ele retoma e reconstrói algumas questões importantes. Então eu vou pegar algumas poesias, né, de cada uma dessas partes do livro. Então vamos começar então aqui com o Minotauro falando. Na verdade, desculpa, não vai ser exatamente o Minotauro falando, tá? Mas vai ser uma resposta que o Tolentino dá ao Minotauro, tá? Então são duas respostas que o Tolentino dá ao Minotauro a partir de algumas falas que ele... algumas percepções que o Tolentino vai tendo do prisioneiro. Vale dizer que toda essa primeira parte não é exatamente o Minotauro falando. É muito mais, né, o Tolentino entendendo o que o Minotauro está dizendo. Então ele está traduzindo em linguagem poética, né, todo o conteúdo dessa alma conturbada do Minotauro. Então, o primeiro poema que eu vou ler se diz: o que por fim eu lhe disse? Isso já é o final da primeira parte do livro. E diz assim: as voragens da carne conheço-as muito bem, e as confusões do coração também. Mas não posso enganar-me. Se me ficaram os meios, já não tenho os motivos. Tens dois olhos altivos, mas duros, muito duros, porque cheios de coisas mortas. Dessa inútil carga que te legou aquela noite amarga em que uma vida jovem foi perdida. Admito que existe esse instante suspenso entre o nada e o que foi aquela vida. Mas olha-o. É a escuridão que o traz, que insiste em não soltar as folhas, que o vento sacudiu e não levou aquele dia. Mas uma tarde qualquer, afinal, levaria. No entanto, quando olhas, agora, uma vez mais, a luz pintar os muros desta cela, esta luz fria, rápida como o voo de uma gaivota branca como o lenço, que um dia fez Desdémona chorar, em teu olhar há como um fim de pesadelo. Intenso, eu sei. Mas de que um dia, quase manso, como o falcão viúvo e o último ganso, tu também, meu irmão, vais acordar. Essa é impressionante, porque que ele está falando aqui para a gente, né, nada mais nada menos do que aquela capacidade de aceitação incondicional a que se referia o Carl Rogers quando ele tentava descrever, né, quais são os pilares de um processo psicoterapêutico. Né? Quer dizer, quais são os pilares para que haja movimento no processo terapêutico? E ele fala de uma empatia, de uma aceitação incondicional, de uma congruência. Né? Isto a que se refere aqui o Tolentino nessa poesia é nada mais nada menos do que justamente a aceitação incondicional. Ele escuta detento 212, né? E a escuta dele não é uma escuta marcada por um juízo, é uma escuta marcada por um enorme desejo de acolhida do outro. Uma acolhida com esta característica aqui. Uma acolhida que diz, no fim das contas, escuta, olha só, eu tenho confiança de que uma hora você vai acordar. Uma hora você vai acordar disso aqui. Uma hora isso tudo vai acabar e você vai finalmente poder sair deste labirinto. O segundo poeminha, esse é mais longo um pouco, mas é maravilhoso. Ele é mais longo, mas os versos são mais curtinhos. Se chama E lhe cantei então este acalanto. É um acalanto que o Tolentino canta então para o prisioneiro 212. E é impressionante, desculpa, né? Faço um parênteses. Porque a gente está falando de prisão, a gente está falando de um cara que assassinou a mulher, a gente está falando de um monte de coisas duras, sombrias, né? E, no entanto, né, tem uma sensibilidade do Tolentino, né, de traduzir em um acalanto, né, uma coisa como essa. Pensa o que, que significa um tipo de escuta como essa. Pensa o tipo de acolhida empática, pensa que tipo de processo empatizante não está envolvido quando a gente é capaz de estar no relacionamento com o outro, com o nosso cliente na clínica, né, e finalmente entender que a nossa tarefa, mais do que julgar, é acolher. Né? A nossa tarefa, mais do que julgar, é fazer aquela experiência de misericórdia, aquela experiência de perdão da diferença, quer dizer, de acolher o outro como totalmente diferente, né? De acolher o outro como alguém que empreendeu o arco mais importante do nada à existência, né? E que isto aqui, só isto aqui, já nos obriga a uma reverência na relação com o outro, né? Então, essa sensibilidade a gente precisa treinar na gente, a gente precisa buscar na gente. Ficou sem som mesmo, pessoal? Mais alguém? Tem mais alguém que não está me escutando?